Leilui Nishmat Ichelaib Ben Yaakov Kujuyorzete hoje. Parashat desta semana é Parashat Shofetim. E a Torá diz que precisa colocar em todas as cidades juízes e policiais que vão fazer a lei ser cumprida. E não pode desviar o julgamento, não pode receber suborno, e é para sempre buscar a justiça. Depois a Torá traz muitas mitzvot nessa parashá. Então só alguns exemplos e alguns assuntos que a Torá fala. A Torá fala sobre também as testemunhas, como que tudo precisa ser julgado baseado em testemunhas. E a Torá fala sobre o Supremo Tribunal. E uma pessoa que contraria o que o Supremo Tribunal definiu. Mas a Torá fala sobre algumas leis do rei. O que o rei pode ter, quanto que ele pode ter, como ele pode ter, o que ele deve ter. Ele tem que ter dois sifrei Torá. Depois a Torá fala sobre alguns detalhes das divisões, como os Leviim dividiam, ou melhor, os Kohanim dividiam as partes que eles recebiam no Beit HaMikdash. E depois a Torá fala também sobre a proibição de seguir adivinhações, sejam adivinhos, sejam espiritismos, conexões com almas, com espíritos, com bichos e etc. Depois a Torá fala sobre o profeta. Vocês vão ter profetas, profetas dignos, corretos, e como saber que ele de fato é um profeta verdadeiro. Você vai ouvi-lo apenas e não a outros. Depois a Torá fala sobre as leis da cidade de refúgio. Depois a Torá fala sobre um caso específico de falso testemunho, que é chamado Eidim Zomemim. Depois a Torá fala sobre algumas regras, como vai funcionar para vocês irem para a guerra. O que é que o Kohen vai anunciar antes, o que os policiais, chefes vão anunciar antes. As pessoas que vão voltar, e etc, etc. E no final da parashá, a Torá continua falando ainda sobre guerra, e diz como que você vai fazer, se você vai começar com paz, e depois, se essa cidade vai partir mesmo para a guerra, não é para ter pena de ninguém, porque eles não vão ter pena de vocês, com certeza. E também a proibição de exterminar árvores frutíferas para poder fazer uma paliçada. É proibido isso. E no último assunto da Parashá, Eglá Arufá, o que fazer quando uma pessoa é encontrada morta no meio da estrada e não se sabe qual foi a cidade que despediu ele sem dar comida para ele ou sem dar acompanhamento para ele, o que possibilitou com que ele acabasse morrendo, e qual o perdão que a cidade mais próxima deve trazer por conta deste incidente. Queria compartilhar duas histórias sobre dois grandes mestres nossos que tiveram que fazer um julgamento complicado. Primeira história, uma história do Rabbi Shlomo Kluger. A história é a seguinte. Numa cidade na Europa, um menino, órfão de pai e de mãe, estava procurando alguma coisa para poder trabalhar e para poder sustentar, sobreviver, viver em algum lugar. E ele foi para a cidade de Brody. E lá ele encontrou uma pessoa que tinha uma fábrica de vinhos. E o sujeito era bom no assunto. Tinha uma adega muito grande. E o dono dessa adega resolveu que vai então empregar esse menino. O menino vai trabalhar com ele. Ele vai dar moradia, comida e um salário. E o menino vai acompanhar ele o tempo todo e vai ajudar ele em tudo que for necessário. Eles acabaram se entendendo muito bem. E o menino estava ganhando um bom salário. E ele guardava sempre o salário com ele. Não tinha onde deixar. Ele deixava sempre com ele, preso ao seu corpo. E assim, ele foi ganhando cada vez mais e trabalhava muito fielmente ao seu patrão. Passaram-se 10 anos. O menino já estava na época que ele pensou, está na hora de eu casar. E nessas ele está um dia lá pensando, enquanto ele está trabalhando, estava pensando no que eu vou fazer, o que eu vou fazer, arrumar uma casa para mim. E nessas o patrão falou para ele, serve esse cliente aqui com um pouco de vinho. E o cliente, e ele foi servir o cliente, mas tinha que pegar um barril na mão. E aquelas moedas penduradas nele estavam atrapalhando. Então ele tirou essa carteira e colocou lá em cima de um dos barris e foi servir o cliente. Depois disso, ele estava tão pensando na vida, ele esqueceu totalmente que ele tinha que pegar a carteira de volta. E nessas, ele foi, saiu já lá da adega, e estava em cima em algum lugar, trabalhando, e de repente, ele se dá conta que, ops, onde está meu dinheiro? Só que nesse meio tempo, o dono desceu lá na adega também para fazer alguma coisa. E de repente ele vê que tem uma carteira recheada. O Yetzer Hará dele, o mau instinto, falou mais alto. E ele pegou essa carteira e escondeu. Quando o menino desce na adega, ele entra em desespero. Sumiu. Sumiu a carteira. Ele ficou muito desesperado. Foi correndo para o patrão. E falou para o patrão, onde está a minha carteira? Você sabe me dizer? Tá, eu deixei lá embaixo. Onde que está? O patrão ficou muito bravo. Falou, o quê? Você não tem vergonha? 10 anos que eu te dou moradia na minha casa, você vem me acusar que eu estou te roubando? E o menino começou a chorar desesperadamente. Ele falou, isso era tudo que eu tinha. Todo o meu futuro dependia disso. Como que você se esquiva? O que vai ser de mim? E não adiantou, o patrão, muito ríspido. O menino, então, resolveu procurar pelo rabino da cidade, o Rabbi Shlomo Kluger. Começou a contar para o Rabbi Shlomo Kluger o que aconteceu. O Rabbi Shlomo falou, não quero ouvir. Eu só vou ouvir a tua história com os dois lados presentes. E assim, mais tarde, ali na frente do rabino estava sentado o patrão, dono da adega, e o menino. E o rabino falou, fala menino, o que você tem a dizer? E ele contou toda a história, que ele desceu lá na adega, e a carteira ele deixou e tal, quando ele depois foi voltar. Ele se deu conta que ele esqueceu a carteira lá embaixo, a carteira não estava. Aí o rabino virou o dono da adega e falou, o que você tem a dizer? Ele disse, eu tenho a dizer que esse menino é um sem vergonha. Como que ele me acusa? Está me acusando de roubar o dinheiro? Foi para me acusar. Eu dei moradia para ele, 10 anos está na minha casa, eu ajudei ele em tudo que precisava. Vai me acusar que estou roubando ele? O rabino falou, bom, mas então, estou pensando aqui, ok. Então nós vamos agora escrever uma carta, publicar aqui na cidade, que o seu vinho todo não é kasher mais. O dono da adega falou, o quê? como você ousa dizer, como assim, Rabino? Como você está dizendo que não é caché meu vinho? Isso, Rabino, era muito simples. Se só vocês descem lá embaixo, então, muito bem. Agora, se você está dizendo que não foi você que roubou, você está dizendo que quando você desceu, já não tinha mais carteira lá embaixo. Foi isso que o senhor falou? Ele falou, ah, sim, quando eu desci, não tinha mais carteira. Então, se não tinha carteira, significa que alguém entrou lá nesse meio tempo e pegou a carteira. Só que se algum não-judeu entrou lá na sua adega e mexeu nos seus vinhos, esse vinho deixa de ser kasher, é chamado de Stam Yeinam, é proibido. Então eu vou ter que publicar para todo mundo que o vinho da sua adega é proibido de ser bebido. O homem entrou em pânico, começou a falar, não, mas Rabino, não, de jeito nenhum. Ou você dá o dinheiro que ele perdeu, ou você é obrigado a publicar uma carta, porque se não foi você que roubou, então quem roubou? Aí o dono da adega falou, Rabino, por favor, deixa, o senhor tem razão, sabe, eu vi aquela carteira dando sopa, eu peguei, eu guardei, eu vou devolver. Aí o Rabino ficou muito bravo com ele, falou, você não tem vergonha de fazer isso com um órfão? Um coitado de um órfão que tem 20 mil rublos que ele conseguiu acumular em 10 anos de trabalho. Você tem uma adega que vale 200 mil rublos, só adega, e você rouba dele esse dinheiro, você não tem vergonha de fazer isso com uma criança? Como é que o Rabino conseguiu julgar esse caso? Não tem testemunhas, não tem nada, não tem como julgar. Mas com a sabedoria do estudo da Torá dele, ele conseguiu enxergar aqui um problema. Se foi ele que roubou, então está tudo bem, o vinho está perfeito. Mas se não foi ele que roubou, temos um problema com o vinho. E dessa forma ele conseguiu fazer com que o sujeito confessasse que ele roubou. Tem uma outra história. De uma pessoa na cidade de Shklov. Ele tinha uma filha muito bonita. E ela se casou com um rapaz muito estudioso da cidade. E passou um tempo, apareceram duas testemunhas que disseram que eles viram como a moça casada, essa senhora casada, se isolou num lugar com um estranho. E as testemunhas vieram, testemunharam, e o marido ficou muito chateado. Ele falou desse jeito, eu não posso continuar vivendo com uma mulher que teve um caso com outra pessoa, proibido pela Torá. E ele ficou muito chateado. E veio perante o rabino da cidade. O rabino da cidade chamou a moça e chamou o pai da moça. E os dois negaram. A moça disse, imagina, não fiz uma coisa dessas. Deus me livre de fazer uma coisa dessas. E o pai dela também, apoiando ela. E o rabino ficou na dúvida. Ele chamava Rabino Yehoshua Zeitlis. Ele ficou, isso estão falando aí, século XVIII. O rabino não sabia de fato o que fazer. Ficou muito preocupado com o caso desses, mas... que fazer. E ele então disse, sabe uma coisa? Eu tenho que viajar logo mais para Petersburg, para a capital da Rússia, e eu vou dar uma passadinha no Gaon de Vilna. E o Gaon de Vilna vai me ajudar, quem sabe me dar uma luz. Quem sabe ele me dá uma luz. E assim, o Rabino viajou. E chegou lá na cidade do Gaon de Vilna, em Vilna, e perguntou para o Gaon disse, eu não tenho como, eu não sou profeta. Você quer que eu julgue assim, estão contando histórias? Não dá. Traz as testemunhas aqui da história, vamos ouvi-las e vamos ver o que está acontecendo. E assim então viajaram lá para Vilna, И за Кохабино Волто, не Лево. И Ясин с тестемуния с вярно пренат Югаон Дивина. Югаон пергунто Талуаля. Eu preciso ouvir as testemunhas. Mas, como diz a Alahá, como diz a lei, você ouve as testemunhas individualmente. Então, ele deixou uma testemunha fora da sala, entrou uma testemunha, ele ouviu toda a história. E depois, mandou sair, entra o próximo, né, outra testemunha. Ele ouviu também tudo o que ele tinha a dizer. Terminou de ouvir ambas testemunhas. O Rabino Gaon de Vilna sai da sala e grita: essas testemunhas são falsas. Ouvido o Gaon de Vilna chamando que são testemunhas falsas, eles não, nem ousaram discutir. Eles na hora começaram a chorar desesperadamente e falaram: Gaon, o senhor tem razão, desculpa, mas o que acontece é que tem uma pessoa lá na cidade que não gosta, odeia esse noivo, o rapaz, o cara que casou aí com essa moça, odeia ele. E tem muita inveja dele, que ele casou com uma moça bonita, filha de ricos e pá. Inveja. E ele pagou pra gente testemunhar que ela se escondeu com outra pessoa, só pra poder arrasar com a vida dele. Agora, foi a vez do rabino. Perguntaram os alunos pro Gaon de Vilna: o senhor é um profeta. Para perceber que estão mentindo. Para ter certeza que estão mentindo. Disse o Gaon de Vilna: eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, não é nada disso. Simplesmente, a Mishnah nos dá essa diretriz. Veja só como alguém que estuda palavra por palavra consegue enxergar profundamente o que a Torá está nos indicando. Ele disse o seguinte: isso é o Gaon de Vilna, que a Mishnah, Tratado de Sanhedrin, capítulo 3, a Mishnah diz como que se verifica as testemunhas, se mandam para fora, e ouve um, e faz essa pergunta, aquela pergunta, todos os detalhes. No final diz a Mishnah: im nimtzeu divrehem mechuvanim, se foram encontradas as palavras deles batendo, mechuvanim, elas estão paralelas, estão batendo, então eles são testemunhas válidas. Diz o Gaon de Vilna: por que que Rabi Yehuda Hanassi, o autor da Mishnah, o compilador da Mishnah, por que que ele escreveu com essa linguagem? Não precisa dizer inimtzeu, tem uma palavra sobrando. Não precisa dizer se encontraram que as palavras batem. Se as palavras batem, se as palavras das testemunhas batem, é sinal que eles falaram a verdade. O que significa inimtzeu? Se encontraram que as palavras batem. Diz o Gaon de Vilna: não existem duas pessoas que enxergam uma situação da mesma forma. Cada um conta de uma forma. Quando entra as testemunhas, entra primeiro a primeira testemunha. Ele vai contar uma história. Ele vai sair, vai entrar outra testemunha. Ele vai contar a mesma história, mas com as suas palavras. Não bate tudo. Não é tudo exatamente igual, porque as pessoas enxergam as coisas de uma forma diferente. Diz a Mishnah: agora vem o trabalho dos juízes. Os juízes precisam agora comparar as palavras das duas histórias e ver se as duas coisas indicam que é o mesmo episódio, o mesmo acontecimento. E Nintzeu, se eles encontraram que de fato uma história se sobrepõe à outra, mesmo com as lacunas que eventualmente falta de um para o outro, alguma coisinha, algum detalhezinho, mas é por conta da forma de cada um se expressar. Mas se as duas coisas, se eles encontram que as duas coisas se sobrepõem, então significa que são testemunhas válidas. O que a Mishnah está querendo dizer com isso? Que se você encontrar, não em Nintzeu, não se você encontrou palavras que são iguais, se elas de fato são palavras iguais, significa que são falsas testemunhas. Quando essas testemunhas entraram aqui, os dois me falaram o mesmo discurso. As mesmas palavras do começo até o fim. Quer dizer, eles queriam mentir. Se eu combinar tudo, eles combinaram um texto decorado. Um script. quando eles falaram perante mim, os dois exatamente as mesmas palavras? Decoraram como papagaios? É decorado? É falso? Baseada nessa Mishnah, eu tinha certeza que essas testemunhas são falsas.